Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cascavel, 93,9 FM. A rádio que toca notícia.
Agora 2:36, está comigo agora a Cristiane Borges para a gente conversar sobre Eneagrama. Para que serve? Você já ouviu falar sobre isso? Bom, se você não ouviu falar e nem como funciona, isso nós vamos conversar com ela agora. Boa tarde, Cristiane, bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada.
Cristiane, explica para nós o que é o Eneagrama.
O Eneagrama, ele é um estudo de perfil comportamental. São 9 perfis de comportamento. Eu costumo dizer que são 9 maneiras de funcionar, de um funcionamento humano. Costumo dizer também que nós temos uma programação, assim como a tecnologia, né? Que vem lá da nossa infância. E o Eneagrama traz esse conhecimento, né? Que a criança teve uma percepção que formou uma ferida emocional. Para se defender da dor da ferida, ela se conectou com uma emoção. E essa emoção ajudou a aliviar a dor. E aí vem formando o nosso perfil comportamental.
E para que serve o Eneagrama, né? Por que deve ser feito?
Porque você entende, você traz para a consciência a sua forma de ser, a sua forma de funcionar, né? Que é inconsciente, até a gente conhecer, né? Já tem uma frase que diz, né? Até você se tornar consciente, o seu inconsciente irá dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. E o Eneagrama, ele traz esse conhecimento do teu comportamento. E além disso, o conhecimento do comportamento do outro também, porque são 9 perfis comportamentais. Então, se eu entendo do meu perfil e eu entendo os outros perfis também, eu consigo lidar melhor com o outro. Na liderança, o Eneagrama, eu acredito muito que ele é muito importante, né? Porque além de entender a minha forma de ser líder, de ser gestor, de ser pessoa, eu entendo sobre o outro também. E aí eu sou mais assertiva, porque nós temos pessoas emocionais, ativas e teóricas, né? E aí, como eu lido? E se eu sou um ativo? O ativo, ele quer o quê? Ele quer ação, né? O emocional, ele quer conexão. E já o teórico, ele quer razão, ele quer entender primeiro. Então, são pessoas diferentes, né? E se eu sou uma ativa e eu quero ação, eu não entendo que o outro precisa de conexão, aí vem a comunicação, né? Como é que eu vou me comunicar com o outro se eu não sei sobre isso?
Bom, você falou que existem 9 perfis. Quais são esses perfis?
Isso. Tem o perfil 1, né? Que é o perfil do perfeccionismo, que é a pessoa que ela está ligada na perfeição. Não significa que os outros perfis também não são assim. Então, o 1, ele é uma pessoa mais organizada. É foco e objetivo. Já o 2 é a pessoa da empatia, que é aquela pessoa que olha mais para o outro. O 3, ele já é foco no objetivo. Ele tem um objetivo e ele está focado nesse objetivo. O 4 é aquela pessoa que olha para si. Ela quer... A conexão maior dela é com ela mesma. E aí, eu costumo dizer que as pessoas dizem assim, então, o 4, ele é egoísta?
Eu pensei isso agora.
Então, egoísta todos nós somos quando obedecemos ao nosso ego. Né? Então, se não é, nós temos a crença de que se eu penso em mim, eu sou egoísta. Mas, na verdade, existem várias formas que inconscientemente a gente age que nós estamos fazendo pela gente mesmo. Né? O 2, quando ele está ajudando o outro, muitas vezes ele nem sempre está pensando no outro, ele está pensando nele, ele está agindo porque ele gosta de ajudar o outro. Né? Então, isso também é um egoísmo, vamos dizer. Né? Já quando a gente partindo, né, continuando aí, o 5 já é aquela pessoa que ela tem uma direção. Né? Eu costumo dizer que é o perfil do Messi, né? O perfil mais fechado. O 6, ele é aquele perfil da segurança, que ele busca segurança. Já o 7, ele busca aventura. O 8 é foco e comando. E o 9 busca paz.
Qual é o mais difícil de lidar?
Não existe mais fácil nem mais difícil. É aquilo que eu te comentei, né? Uhum. É difícil para o ativo, talvez seja difícil lidar com o emocional, porque ele não está ligado na emoção. Ele está ligado na ação. Então, para ele é difícil lidar com o emocional. Então, tudo vai pelo que aquilo é para mim, né? Uhum. E aí, se para mim é difícil lidar com o teórico, é porque a questão está comigo e não com o outro.
Bom, Cristiane, a gente fala sobre isso. É importante também que um empresário, às vezes, quando vai contratar o seu colaborador, faça o Eneagrama para tentar entender que tipo de colaborador ele está contratando?
Com certeza, é muito importante. Eu tenho pessoas que falam assim, existe um gestor antes e um depois. Assim, é como se você entendesse como que é e como não é, né? Uhum. Então, assim, o gestor, ele fazendo o Eneagrama, ele vai entender o seu tipo de gestão. Como eu sou na gestão? Qual é a minha forma de ser gestor? Uhum. E aí eu entendo também do outro, né? Se eu contrato uma pessoa e eu sei como administrar a maneira dela, fica mais fácil. E no perfil comportamental, a gente entendendo isso, a gente consegue direcionar. Por quê? Existe, eu falo, o excesso nos tira da essência.
Uhum.
Nós, no inconsciente, muitas vezes vamos para o excesso.
Uhum.
Vou te dar um exemplo de emoção. É dentro do Eneagrama, a emoção do medo. O medo em excesso tira da essência. Já o medo em essência, ele te torna prudente.
Uhum.
Né? Então, é essa a questão do entender como eu vou contribuir com o outro. Direcionando ele, se ele está no excesso, eu vou levar ele para a essência. Porque todos nós temos o nosso lado positivo, o nosso lado bom.
Uhum.
Né? As nossas qualidades e as nossas habilidades. E quando a gente entende o nosso perfil, você vai entender que isso é natural seu. Você não precisa se esforçar muito para isso. E muitas vezes tem pessoas em lugares profissionais maravilhosos, em lugares errados.
E lugares errados que você diz posições.
Posições erradas.
Às vezes eu tenho um bom gestor que está ali no meio, mas está fazendo o papel de alguém que é mais operacional.
Isso, exatamente. Eu tive um casal que fez Eneagrama e os dois estavam trocados na empresa, né? A empresa era deles. Então, eles vinham com uma certa dificuldade, queriam mudanças e não encontravam a maneira dessas mudanças. Quando eles fizeram o Eneagrama, eles entenderam que a esposa, ela era uma pessoa já do perfil ativo, né? Que ela tinha naturalmente o comando. De uma pessoa ativa. E ele já não. Ele já era um emocional. Então, ele sabia mais lidar com as pessoas. E eles estavam em lugares...
Totalmente diferentes.
Totalmente diferentes. Eles fizeram uma troca. Eu sugeri, a gente faz uma consultoria depois, fazer essa troca.
Uhum.
E não quiseram mais voltar. A empresa está super bem. Porque cada um, né, foi usar o que é natural. Não precisa de muito esforço.
É possível, através do Eneagrama, uma mudança de vida? Porque às vezes está travada ali e acaba se descobrindo.
Sim. Não é possível mudar de perfil, né? Porque o perfil só se você nascer de novo. Sentidos as dores novamente, né? Mas, assim, é possível. Existem, muitas pessoas que falam, existe um eu antes e um depois. Por isso, porque eu entendi que eu posso ser mais leve. Se eu sou uma pessoa que eu olho muito, que eu quero as coisas muito do meu jeito. Eu preciso entender que eu posso ser flexível. Eu posso entender que existem outras maneiras. Né? Então, muitas vezes é o perfil que te leva a isso. Não, é dessa maneira que eu aprendi e é assim que eu vou seguir. Né? Então, quando você entende isso, que esse é o teu excesso e você quer ir para a tua essência, você vai desenvolver outras habilidades. Ou até mesmo você vai neutralizar aquilo que está em excesso. Para você ir para as tuas habilidades. Né? Então, existe essa leveza, um descobrir de que eu sou muito mais do que eu imagino ser. E o Eneagrama te apresenta isso, que isso é seu.
Cris, o Eneagrama é feito através de perguntas, são testes, de que forma ele é feito?
Bem, eu faço o curso, né? É um curso de 20 horas, com vários participantes, onde que você entende os 9 perfis. E aí você vai ter a tua identificação, você vai entender sobre a tua neutralização, que é, ok, eu já sei quem eu sou, né? Agora, para onde eu foco para que eu vá para minha essência? E aí depois tem também uma descoberta, que também não conhecemos, que é o estresse. Quando a gente está em estresse, a gente vai totalmente para outro lado, que não é o nosso. né? Então, dentro dessas 20 horas, você tem essas ferramentas também. E aí, depois, a gente tem umas consultorias individuais para que a gente possa trilhar o caminho da consciência. Né? E também existe o análise comportamental, que eu costumo fazer em empresas. Ah, o gestor faz o Eneagrama, ele conhece. E aí, depois, para contratar, a gente faz o análise comportamental.
Pode ser feito antes da contratação também,
pode,
né?
Com certeza. Que aí o gestor mesmo, ele já tem uma base, aonde que eu... Ah, esse aqui é um currículo muito bom, mas não é para essa vaga. De repente, para que vaga ele pode ser? Então, vem o teste comportamental para entender o perfil dele.
Olha só que bacana, né? E às vezes a gente contrata só pelo currículo e às vezes contrata para vaga errada a pessoa. Que bacana. Bom, Cris, ainda a gente fala sobre essas questões emocionais. Me fizeram uma pergunta aqui a respeito do aventureiro. Você é aquela pessoa que pula de galho em galho.
Eu costumo às vezes brincar, né? Que o sete, ele muitas vezes age igual pato, né? Ele faz tudo, mas não faz nada, né? Mas não é porque ele é consciente, ele é inconsciente disso. Porque lá no fundo, inconscientemente, ele está buscando fugir de algo, né? Porque o nosso perfil nada mais é do que uma defesa do nosso mecanismo infantil. Então, se eu lá na minha infância aprendi a fugir de formas, né? Sendo, começando e não terminando, é isso que eu vou continuar sendo, porque eu estou no inconsciente. Então, é um profissional fantástico, maravilhoso, mas ele tem algumas coisas inconscientes e acaba levando ele a um caminho que acaba não sendo legal. É, né? Um ótimo profissional, mas aí por essa questão de ir aqui e ali, não, aqui não tá bom, porque tem algo lá dentro que sustenta. Né? Nós temos uma emoção e existe algo que sustenta essa emoção. E o 7 é aventura. Então, o 7, ele não sabe, ele não consegue... Opa, é isso aqui. Por isso que eu te falo essa questão de estar em lugares errados. Né? Eu tive um participante que ele dava aula, ele era professor, ele é professor, e ele foi para o mundo de vendas, e ele se encontrou no mundo de vendas, e ele disse, depois ele entendendo o perfil, ele falou assim, agora eu entendo por quê, porque para mim eu não consigo ficar parado num lugar só, é difícil para mim, e hoje eu me encontrei. Eu tive um outro participante que é desse perfil também, olha que interessante, ele fez o Eneagrama, porque o chefe dele colocou ele para fazer o Eneagrama. E aí, quando ele voltou, ele foi conversar com o seu chefe. Ele disse assim, tá, agora você sabe meu perfil. Então, eu preciso que você confie em mim. Eu não quero mais chegar na hora. Eu não quero mais bater ponto.
É uma decisão difícil também de tomar para o lado do gestor, né?
Exato.
Com relação a isso.
E aí, o gestor permitiu, porque ele entendia do Eneagrama, né? Ele falou assim, eu te garanto que eu bato a meta. Pois ele passou da meta. Porque ele fez o horário dele e não estava preso, porque para ele, ele tem uma dificuldade da prisão, de estar batendo ponto, né? De estar ali. E foi muito legal, porque é difícil, como você disse, para o gestor é difícil, mas ao mesmo tempo, saber lidar com isso é muito importante.
E as pessoas lidam bem depois que descobrem o seu perfil? Porque às vezes algumas dão umas resistências, assim, não, mas é que tá cômodo, assim.
É a questão da zona de conforto, né? Realmente, é difícil você assim, olhar para você e falar, caramba, é verdade, eu sou assim, né? Mas, quando você entende que você tem um lado bom, você também pode olhar para ele e seguir ele, né? A questão é quando a gente tem a resistência de olhar para o negativo, e a gente tem o negativo também, né? É igual terapia. Você vai para terapia dizendo, não, tá tudo certo, então não tem sentido, né? Mas sim, quando você vai, faz o Eneagrama e entende que existem coisas boas e é elas que você quer, então você vai atrás e busca.
Bom, Cristiane, essa parte de se encontrar dentro do seu trabalho é o mais procurado? Ou questões pessoais também, como família?
Isso. Eu tenho 5 filhos, né? Então, assim, é muito bom para mim, como mãe, olhar para os meus filhos e entender sobre o comportamento deles. Porque atrás de cada ação existe uma emoção. O Eneagrama traz essa emoção, né? Ele te apresenta emoções. E aí, quando você olha, você acaba sendo mais assertivo, entendendo que precisa ser direcionado diferente. Porque é um ser humano que tem também esse funcionamento que eu comentei, ele também tem. E como direcionar? Eu tenho uma filha de 9 anos que é uma emocional. Ela quer pessoas, ela adora estar entre pessoas. Já o de 7 anos, ele é muito teórico. Então, assim, ele gosta de pessoas, mas o suficiente, tá? Não precisa de muita. Né? Então, é o jeito dele. Então, quando a gente entende isso, nos ajuda muito, como pai, como mãe, a orientar. Tenho dois maiores, de 20 e de 18 também. Então, entender sobre o perfil deles nos ajuda muito. Relacionamento. Eu já tive pessoas em sala de aula que disse assim, eu não teria me separado se eu tivesse entendido isso antes. Outras que já disseram, olha, o Enneagrama salvou meu casamento. Né? Por entender as diferenças. Que muitas vezes as brigas, os problemas entre pessoas, não é entre pessoas, é entre perfis.
É interessante esse sentido, né? Do relacionamento até em casa. Se buscar entender perfis.
Isso aí. É, eu sempre falo assim, com o meu marido, por exemplo, ele tem habilidades que não são naturais minha. Hoje eu sei usar disso, né? Então, hoje, quando eu preciso de pensamentos, coisas teóricas, eu peço para ele, né? Correção de algum material, porque para mim é um pouco difícil. Não é prazeroso, porque o ser humano busca prazer, né? Então, se eu entrego para ele, em 5 minutos, ele diz, olha, aqui tá errado, isso aqui não. Porque é natural dele, entende? Ele é teórico. Então, ele já tem uma visão diferente. E hoje eu sei usar isso ao meu favor, né?
E eu vou puxar um pouquinho aqui, que hoje nós temos dentro das salas de aulas, né? E a gente tem que pensar na educação de uma forma diferente, porque os perfis também na educação mudaram. Sim. Não dá para ser o mesmo professor para todos 40 alunos dentro de uma sala. Isso. Mas você tem que achar uma forma também de tentar, a gente fala assim, a orelhinha negra, né, no meio da turma, né, de mudar isso também. É interessante as escolas fazerem com os alunos isso.
Olha, eu começaria pelos professores, né? Porque eu tive uma aluna em janeiro, lá no Paraguai, que para mim foi muito impactante. Quando ela fez o treinamento, ela é uma perfil 7, que a gente estava falando recém. Ela chegou em casa e ela chamou o pai e a mãe, sentou e disse para eles assim, hoje eu descobri, eu nunca fui hiperativa. Eu nunca precisei tomar remédio para hiperatividade. Eu sou assim. Então, assim, 21 anos, né? Ela foi para o treinamento e eu lembro como se fosse hoje, assim, o olhar dela quando eu comecei a apresentar, porque eu apresento de uma forma dinâmica os perfis. Quando eu comecei a apresentar, ela começou... Né? Porque ela se encontrou. Então, assim, existe muito isso. É hiperatividade ou é a pessoa? Porque, normalmente, o teórico, ele entende, por exemplo, meu filho, ele entende, ele já quer para a próxima. Ok, já entendi, eu não preciso ficar, né? E é isso que muitas vezes acontece.
Eu pensei aqui no TDAH, porque muitas pessoas estão dizendo, ah, eu tenho TDAH, mas nem sabem direito. Algumas coisas que acontecem na internet falam, ah, se você tem tal coisa, você tem TDAH. E às vezes não, às vezes é um perfil 7, outro ali que, né, que encaixa dentro.
Exatamente. Por exemplo, o perfil do Messi. Né? O Messi é uma pessoa, se você olha ele jogando, onde ele está, ele é uma pessoa neutra, ele não vai estar sorrindo. Então, assim, eu já tive pacientes, porque eu sou terapeuta também, mães me procurando para atender filhos do perfil 5, porque achava que estava em depressão. Mas é aquela criança do quarto, é aquela criança que ela precisa... Ela é teórica, ela é... tudo nela está dentro da mente. Então, ela não precisa do mundo lá fora, ela não se identifica com o mundo de fora, e sim com o mundo de dentro. Então, ela busca informação em computador, em leitura. E aí, a mãe se deparou com uma filha que não era baladeira, né? De repente, com uma adolescente que não queria sair de casa. E a mãe disse, meu Deus, ela está com depressão. E a mãe entendeu o perfil da filha e soube respeitar isso. Né? Então, existe isso. E você falando de sala de aula, imagina a riqueza de um professor entender sobre isso. Né? Entender sobre essas diferenças. Tem professores que já têm por habilidade esse olhar, mas tem professores que não. Né? Entender sobre isso, quanto que pode contribuir na evolução do aluno também.
Cristiane, tem perfis que a gente encontra mais e outros menos?
Olha, o perfil 6, por exemplo, que é o perfil do medo, da emoção do medo, é um perfil mais comum. Mas o que acontece? Não é conhecido, né? O perfil 5, ele é bastante difícil de encontrar. Não que seja muito difícil, mas ele é um perfil mais reservado. Então, até mesmo para ir em algum treinamento, ele já... Né, tem essa dificuldade. Mas, assim, o perfil 2, o perfil 6 são perfis mais... que a gente encontra mais, né? Não que seja regra, mas são os mais que se encontra mais comumente, né? O 4, que eu te comentei, que é introvertido, né? Mas Isso não é regra.
Bom, Cris, eu quero agradecer a sua presença aqui na CBN. Muito obrigada pela sua participação. Cris, você está atendendo onde? As pessoas querem tirar mais informações. Como é que te encontra?
Eu atendo no CAIS Coworking. Meu arroba é Cris, arroba... É, perdão, Cris Borges, Enneagrama. Esse é o daqui, né? Então, me chamem lá, que eu estou à disposição. Faço análise comportamental, eu tenho treinamento agora, que eu estou fazendo as palestras de fim de ano, né? Uhum. Para as empresas, dar de presente para os seus funcionários. Porque é uma palestra onde traz essas diferenças de comportamento. Então, isso ajuda não somente o profissional, mas como o pessoal também, né? Porque eu estou no trabalho, mas eu tenho um lar, eu tenho uma família. Então, eu entendo que existem diferentes formas de comportamento, tanto dentro da empresa como fora da empresa, né? Então, eu digo que é um presente a ser dado aos colaboradores.
Bom, nós conversamos com a Cristiane Borges, que é terapeuta em desenvolvimento humano, especialista em gestão de desenvolvimento humano. Agora, 2:56, intervalo, já voltamos.
CBN Cascavel, 93,9%.